Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto reduz prazo para dono recuperar veículo apreendido.
Comissão não avança na votação do ICMS do comércio eletrônico.
Foi adiada novamente a votação da matéria que disciplina o repasse do ICMS cobrado nas compras por meio eletrônico.
A medida em estudo beneficia o estado do comprador do produto ou serviço.
A repórter Georgia Moraes tem detalhes sobre as discussões em torno do projeto.
O parecer do relator, deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, não foi votado por falta de quórum. Em seu parecer, Macedo propõe que nas compras feitas por pessoas físicas ocorra a repartição do ICMS entre os estados de origem e de destino dos produtos. Hoje, isso só ocorre nas compras realizadas por empresas. Nas compras de pessoas físicas, toda a arrecadação permanece no estado de origem da transação. Pelo texto, o estado de destino do produto passa a ter direito à diferença entre a alíquota interna do estado de origem e a alíquota interestadual. A medida, segundo o deputado, preenche uma lacuna na legislação.
Então, a situação real hoje é que toda a tributação fica no estado de origem das empresas. Na prática, ficam todos em São Paulo. O que é que nós estamos fazendo? Reverter essa situação. O relatório que nós estamos reproduzindo aqui na Câmara é o acordo que foi feito no Senado. É o ideal ainda para o resto do Brasil? Não. Mas é o que é possível nesse momento, para que possa avançar e que o São Paulo vai deixar de ganhar e o resto do Brasil vai passar a ganhar.
O deputado apresentou dados do Confaz que mostram o impacto na arrecadação estadual, tomados os valores do comércio eletrônico em 2011. 3,2 bilhões de reais seriam distribuídos entre os estados. O Distrito Federal, seguido do Tocantins e do Pará, teriam os maiores percentuais de ganhos. Santa Catarina é o único estado que tem perda real de 0,15% de sua receita, um total de 18,9 milhões de reais. São Paulo teria ganho de 0,22%, 219,9 milhões de reais, compensando a perda de arrecadação com as empresas pela das pessoas físicas. De Brasília, Georgia Moraes.
Economia. Foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação o projeto de Dr. Ubiali, do PSB Paulista, que vai permitir que, quando decretada a falência de uma empresa, os bens sejam leiloados e transformados em título do Tesouro. Segundo o deputado, com isso será possível preservar o valor dos bens, evitando, por exemplo, que aviões virem sucata nos aeroportos.
Os 10 anos do governo do PT foram destacados por Érica Cocai, do Distrito Federal, como um período de forte representatividade do povo brasileiro, com investimentos em trabalho, saúde e educação. A deputada rebateu as críticas da oposição em relação à atual administração.
Segundo Érica Cocai, a inflação está dentro das metas estabelecidas, sendo que o Brasil se tornou um país mais competitivo, passando de devedor para credor do Fundo Monetário Internacional. Para deputados, os governos anteriores é que foram ineficientes.
Agricultura. Agricultores da região sul estiveram na Câmara para pedir solução contra a decisão da FUNAI de que as propriedades ocupadas há mais de 150 anos pelos agricultores são terras indígenas. Para Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, o laudo técnico apresentado pelo órgão é ilegal.
Márcio Junqueira do PROS chamou a atenção para as representações do INCRA e do IBAMA de Roraima, que, segundo ele, estão sem condições operacionais para atender os 67 assentamentos instalados no estado.
O parlamentar criticou a falta de sensibilidade dos dois órgãos pelo processo adotado para a liberação de licenciamentos ambientais e a construção de estradas para escoar a produção. Márcio Junqueira espera que o governo federal dê mais atenção para esses problemas que o estado está passando.
A cidade de Lima Campos, no Maranhão, decretou luto oficial pela morte de Maria Adelina, conhecida como Dadá. Ao lamentar o falecimento, Simplício Araújo, do SDD, ressaltou a luta da líder camponesa, que, segundo ele, será lembrada pela população não só da região do Médio Mearim, como também de todo o Maranhão.
Domingos Dutra, do SDD do Maranhão, lamentou o falecimento de Maria Adelina de Souza, conhecida como Dadá. O deputado destacou a luta da agricultora, que foi líder do movimento interestadual das quebradeiras de coco babaçu.
Desenvolvimento regional.
A população de Lagedinho, na Bahia, ainda contabiliza os prejuízos causados pela chuva no último final de semana. Nelson Pellegrino, do PT, ressaltou que o governo estadual está prestando assistência aos desabrigados, assim como aos familiares das vítimas da tragédia que deixou 17 mortes.
Em solidariedade ao governo da Bahia, José Carlos Araújo, do PSD, criticou o que considera um descaso do Ministério da Integração com o Estado.
Segundo o parlamentar, o órgão está protelando a liberação do restante dos recursos para o término de obras de infraestrutura no estado.
Dudimar Paxiúba, do PROS do Pará, defendeu a derrubada do veto presidencial ao projeto de criação de municípios no país. Segundo ele, o projeto foi bem elaborado com base em critérios técnicos, o que vai evitar abusos na emancipação de municípios.
Preocupado com a situação financeira das prefeituras, Delei, do PTB do Rio de Janeiro, destacou a importância de que o governo federal rediscuta o Pacto Federativo como forma de acabar com a fragilidade dos municípios.
Relator na comissão especial que analisa a regularização de áreas utilizadas por terceiros nos chamados terrenos de marinha, José Chaves, do PTB pernambucano, se mostrou preocupado com a taxa das caravelas, criada em 1831, que separa 33 metros da pré-mar e até hoje em vigor.
Os consumidores residenciais atendidos pela distribuidora Centrais Elétricas de Rondônia tiveram um reajuste de 16% na conta de luz. Marcos Rogério, do PDT, contestou o aumento nas tarifas de energia elétrica, já que o estado é considerado um dos maiores produtores de energia do país.
Marcos Rogério fez um apelo ao Ministério de Minas e Energia e à ANEEL para que melhorem os serviços e cobrem tarifas justas. Ele criticou ainda o governo federal por ter anunciado no início do ano uma redução de preços na conta de luz ainda não colocada em prática.
Transportes.
Opinião de Fernando Ferro, do PT pernambucano, a Polícia Rodoviária Federal precisa ser fortalecida. Segundo o deputado, com o crescimento econômico do país, houve um aumento na movimentação de cargas nas estradas, sendo necessário aumentar o efetivo dos policiais rodoviários nas BRs 101 e 408 em Pernambuco, com vistas a uma fiscalização mais eficiente.
Avança na Câmara projeto que reduz para 60 dias o prazo que os proprietários de veículos podem retomar o bem recolhido pelas autoridades de trânsito.
Após o prazo, o poder público poderá leiloar o veículo. Uma outra novidade da proposta é que eventuais dívidas sobre o bem não serão arcadas pelo comprador.
A repórter Ana Raquel Macedo tem mais detalhes sobre o projeto.
A Câmara aprovou a redução de 90 para 60 dias do período em que os proprietários de veículos recolhidos pelos DETRANs podem reclamar o direito sobre o bem, após o qual ele será encaminhado a leilão. Para atrair compradores, o texto também prevê que eventuais débitos remanescentes do veículo leiloado sejam desvinculados, isentando o novo dono de pagar a dívida. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e, se não houver recurso, poderá seguir diretamente para o Senado. Segundo o relator na comissão, deputado Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o projeto pode corrigir um problema recorrente nos pátios dos DETRANs do país.
Muitos carros apreendidos que lotam os pátios dos DETRANs, Brasil afora, ficam sem destinação porque não são reclamados por seus proprietários, de maneira que apenas servem para abarrotar e causar transtornos, tornando-se ferros velhos nos pátios dos DETRANs.
A Comissão de Constituição e Justiça acompanhou as mudanças feitas pela Comissão de Viação e Transportes. Pelo texto, só serão retirados de circulação veículos com problemas sem solução imediata ou possibilidade de conserto rápido em oficina. Os valores arrecadados com o leilão servirão para o custeio do próprio leilão e para as despesas com remoção, estadia e débitos ligados ao veículo. A proposta dá um prazo de 5 anos para o antigo dono reclamar os valores remanescentes do leilão. O deputado Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, tem dúvidas, no entanto, quanto aos benefícios da proposta e votou contra o projeto na Comissão de Constituição e Justiça.
Bom, mesmo que não houvesse esse projeto, também não tivesse nem leilão de carro velho, fosse tudo para siderurgia. Que geralmente esses carros presos, ele tem uma coisa que chama-se PT, perda total. São carros reformados que trazem um grau de insegurança enorme quando eles vão trafegar nas estradas do país.
Segundo o texto, o leilão de carro removido poderá ser feito na categoria de veículo conservado, em condições de trafegar ou sucata. Se o veículo for a leilão duas vezes e não for arrematado, ele será leiloado como sucata, mesmo que classificado inicialmente como conservado. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Segurança Pública.
Preocupado com a onda de violência no país, Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou projeto que proíbe a veiculação de cenas de violência em novelas e minisséries. O deputado ressaltou que a televisão exerce influência sobre as pessoas e, por isso, é importante acabar com qualquer imagem de violência.
A construção do Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga, em Pernambuco, está paralisada. Fernando Ferro, do PT, demonstrou preocupação com as obras do complexo penitenciário, onde já foram investidos 288 milhões de reais.
Segundo Fernando
do Ferro, a empresa responsável pela obra faliu, deixando débitos com prestadores de serviço e causando prejuízos ao Estado. O deputado fez um apelo para que o governo federal contribua para a retomada das obras que eram desenvolvidas por meio de uma parceria público-privada.
Justiça.
A proposta de emenda à Constituição que amplia o número de comarcas ainda não foi apreciada pelo plenário da Câmara. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, apelou para que os líderes pautem o mais rapidamente possível a PEC para estender a atuação da Justiça.
Está em tramitação na Câmara a proposta que visa universalizar os serviços da Defensoria Pública em todo o território brasileiro. A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, voltou a cobrar a aprovação da PEC como forma de garantir o acesso do povo à Justiça.
Ao refletir sobre a aplicabilidade das leis, a Mirlando, do PMDB de Rondônia, alertou sobre a necessidade do Poder Legislativo trabalhar por uma nova consolidação de normas que sejam úteis à sociedade. Na opinião do parlamentar, hoje há muitas leis que nem mesmo são cumpridas.
O excesso de leis, na opinião do deputado, deve levar os legisladores a criar normas que possam ser obedecidas e que levem bem-estar à população. Para Mirlando, cabe aos parlamentares buscarem na sociedade uma legislação que garanta equilíbrio.
Ao fazer um balanço do ano legislativo, Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, destacou alguns escândalos que ocorreram neste ano na Câmara. Entre eles, a manutenção do mandato de Natan Donadon, preso por participar de um esquema de fraude em licitações para contratos.
Zé Geraldo, do PT do Pará, demonstrou solidariedade aos companheiros de partido que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal no esquema de corrupção que ficou conhecido como Mensalão.
O deputado criticou a forma desrespeitosa de alguns parlamentares ao contestar a honestidade dos políticos condenados. Para Zé Geraldo, a atuação dos políticos condenados foi essencial para fortalecer o PT.
As críticas feitas por alguns parlamentares à atuação de integrantes do Supremo Tribunal Federal foram condenadas por Pastor Eurico, do PSB pernambucano. Segundo o deputado, os ministros tiveram coragem de fazer cumprir a lei, como no caso dos condenados no Mensalão.
Segundo o pastor Eurico, não se pode colocar os ministros do STF no papel de criminosos por condenarem quem deve à sociedade. O deputado pediu respeito aos integrantes da Suprema Corte e criticou os parlamentares que contestam as condenações.
Homenagem.
A Câmara realizou sessão solene em homenagem ao Dia do Engenheiro e pelos 80 anos do sistema Confeia-CREA. Ao parabenizar os profissionais do segmento, Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, destacou a importância do trabalho dos engenheiros para o país.
Para Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB paulista, festejar os 80 anos do sistema Confeia-CREA significa manifestar o orgulho pelas conquistas da engenharia brasileira, que permitiu, com base na pesquisa agrícola, que o Brasil se transformasse no maior país tropical do mundo a produzir alimentos e exportá-los.
No Dia do Engenheiro, o sistema Confeia-CREA completa 80 anos. João Nanias, do PCdoB do Ceará, destacou a sessão solene realizada na casa para homenagear os engenheiros e lembrou a assistência prestada pelos agrônomos aos agricultores do Nordeste, responsáveis, segundo ele, por avanços na região.
Relações Exteriores.
O PSB prestou homenagem a Nelson Mandela nesta semana. José Stedile, do Rio Grande do Sul, ressaltou que o líder sul-africano se consolidou como referência mundial na luta pela igualdade entre as pessoas.
Na avaliação de José Ayrton, do PT do Ceará, o maior legado deixado pelo ex-presidente sul-africano Nelson Mandela é o compromisso com as ações públicas, com o povo e com a construção de um mundo mais justo.
Ao manifestar voto de pesar ao povo sul-africano pela morte de Nelson Mandela, Simão Cecim, do PP Fluminense, lembrou a importância da vida do maior líder contra o apartheid, que, segundo o deputado, foi a forma mais cruel de desigualdade social e política do mundo.
Câmara analisa o estabelecimento de um selo para identificar as empresas que não usam animais em testes de desenvolvimento de produtos.
Produtos fabricados após testes em animais já não são aceitos nos países da Comunidade Europeia.
A repórter Vânia Alves tem mais informações sobre o tema.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio vai analisar a criação do selo Brasil Sem Maus Tratos, que vai atestar que a empresa não utiliza testes em animais para desenvolver seus produtos, nem utiliza material matéria-prima de origem animal para sua produção. A proposta do deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, foi aprovada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O autor afirma que apenas 5% das empresas brasileiras de cosméticos e limpeza ainda utilizam testes em animais. Para ele, o selo pode incentivar a melhoria do perfil social dessas empresas.
E incentiva as empresas a terem uma responsabilidade moral de tentar utilizar práticas substitutivas, alternativas de animais em testes.
O projeto prevê que as empresas deverão comprovar a cada 2 anos que cumprem as exigências do selo. Após a Comissão de Desenvolvimento Econômico, a proposta será analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada e não houver recurso para votação em plenário, segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Saúde.
André Figueiredo, do PDT cearense, destacou o título de professor emérito da Universidade Federal do Ceará, que será concedido ao médico Luciano Silveira Pinheiro. Segundo o deputado, o título, a maior honraria concedida a professores já aposentados, é merecido pela trajetória acadêmica e pelo papel profissional desempenhado pelo médico.
4 cidades de Santa Catarina estão entre as 26 que são reconhecidas pelo governo federal e por organizações da sociedade civil por oferecerem merenda escolar de qualidade. Onofre Santo Agostinho do PSD elogiou os municípios de Correia Pinto, São Domingos, Brusque e Santa Terezinha.
Esporte.
Integrante da Comissão de Turismo e Desporto, Edim Bez, do PMDB catarinense, reiterou que a FIFA tem o direito de alertar e de chamar atenção sobre o atraso na construção de instalações esportivas e aeroportos. O deputado afirmou estar tranquilo quanto ao término das construções dos estádios no Brasil.
A violência entre torcidas, registrada no último fim de semana em Santa Catarina, foi criticada por Felipe Burnier, do PSD Fluminense. O deputado defendeu a adoção de providências para que os responsáveis sejam punidos.
Educação.
A Câmara analisa projeto de Afonso Florencio do PT que autoriza o governo a criar a Universidade Federal da Chapada Diamantina. O parlamentar afirmou que o projeto, se aprovado, vai melhorar o desenvolvimento da região central da Bahia.
Cultura.
Em sua 4ª edição, o Natal dos Canyons já se tornou referência em Santa Catarina. Edinho Beis, do PMDB, que esteve presente no evento, contou que a cada ano a cidade de Praia Grande apresenta um desfile natalino diferente para os espectadores.
Ao ressaltar que Praia Grande é um importante polo turístico, Edinho Beis destacou a importância do evento como forma de ampliar o acesso da população à cultura.
Os deputados estão analisando a regulamentação da atividade de DJ.
O projeto autoriza o exercício da profissão apenas após a realização de curso técnico reconhecido de 800 horas.
A repórter Carla Alessandra tem outras informações sobre a matéria.
A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou proposta que regulamenta a profissão de DJ. O projeto determina que só poderá exercer a profissão pessoas que tiverem feito curso técnico com 800 horas de duração em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Para fazer o curso técnico, o futuro DJ terá que ter no mínimo 16 anos e ter completado o ensino médio. As novas determinações não valem para os profissionais que já estejam trabalhando de forma contínua há pelo menos 5 anos. O relator na comissão, o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, informou que essa proposta corrige o primeiro projeto, que foi aprovado pelo Congresso e vetado pelo ex-presidente Lula. Vicentinho explicou que no projeto anterior, o DJ tinha sido incluído entre as carreiras de artistas, mas agora a profissionalização está sendo regulamentada de acordo com as particularidades da profissão.
Porque agora ele está mais enxuto. Está mais ligado diretamente ao DJ, não misturando com outras categorias.
A proposta que regulamenta a profissão de DJ ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Ciência e Tecnologia.
Brasília sediou nesta semana o Fórum Mundial de Direitos Humanos. Um dos principais temas debatidos no evento, na opinião de Luiz Couto, do PT da Paraíba, foi a comunicação como um direito fundamental.
Para Luiz Couto, é necessário democratizar os meios de comunicação para evitar que as empresas fiquem concentradas com apenas alguns grupos econômicos. O parlamentar ressaltou a dificuldade das rádios comunitárias sobreviverem no país.
Previdência.
Tramita na casa projeto que extingue o fator previdenciário. Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, pediu urgência na votação da medida para evitar reduções de até 40% no valor da aposentadoria para os homens e de 50% no caso das mulheres.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos, bom final de semana.
E até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.